Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos. Está no ar o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Tenente Portela. Uma transmissão simultânea das rádios Municipal AM 620 e Rádio Cidade FM 87.9. A partir de agora, passamos a apresentar o informativo do Governo Municipal. Notícias, avisos, entrevistas. Fique ligado e acompanhe os assuntos que foram destaques na semana. Participe e dê sua sugestão. Esclareça suas dúvidas ou acesse nosso portal na internet www.tenenteportela.rs.gov.br.
Muito boa tarde, ouvintes sintonizados pela Rádio Municipal e pela Rádio Cidade. Está no ar o nosso programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela, neste sábado, dia 18 de fevereiro de 2020. E no programa de hoje, teremos então a entrevista com a equipe da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto. A secretária Silvane Piffer de Borba, também a Tailine do Nascimento, que é psicóloga, e ainda o Edir Avrela, diretor de esportes. Também estaremos conversando com o secretário de Serviços Urbanos, Clóvis Gilberto dos Santos, e ainda com o nosso vice-prefeito e prefeito em exercício, Valdir Machado Soares. Muito bem, então, no nosso programa deste sábado, estaremos conversando com a equipe da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, a secretária Silvane Piffer de Borba, também a Tailine Schuckel do Nascimento, que é psicóloga, e também o Edir Avrela, que é diretor de Esporte e Lazer do nosso município, trazendo então informações sobre essas áreas. Primeiramente, vamos saudar a secretária Silvane no primeiro programa que ela estará participando então nesse ano 2020. Secretária, boa tarde e bem-vinda ao nosso programa.
Boa tarde, Regis. Boa tarde a toda a comunidade portelense.
Muito bem, então, secretária Silvane, a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto está aí na organização do calendário escolar para o ano 2020. As escolas estão em férias, né? Mas aí a equipe está trabalhando e nós temos também escolas atendendo, né?
Sim, Regis. Agora no mês de janeiro, então, temos atendendo as crianças de 0 a 3 anos na Escola de Educação Infantil Descobrindo o Saber. É um atendimento especial que se dá no período de férias, como assim denominamos, mas justamente para poder auxiliar aquelas famílias em que os pais não têm férias nesse período e precisam, às vezes por um mês todo ou alguns dias, conforme necessidade familiar. A gente realizou essas matrículas no mês de dezembro. Tivemos um período em que todas as escolas de educação infantil fizeram essas inscrições, mas por ser um número menor durante o ano, então a gente centraliza o atendimento em uma escola só, até porque os funcionários, os professores também precisam de férias, então a gente faz, né, um cronograma, mas elas têm um atendimento normal, elas são atendidas por professores, monitores, da qual eles têm uma alimentação nutricional igual durante o ano. É claro que por esse período de férias se faz mais atividades de lazer, até porque em função do clima é quente, né? Claro que as salas todas são climatizadas, então são atividades mais de brincadeiras que se realiza, mas porém acompanhadas por professores e monitores. Nas demais escolas, as municipais, todas elas têm atendimento para a comunidade que precise ir lá levar um documento, buscar um histórico, tirar uma dúvida em relação ao funcionamento durante o ano. Todas elas nós temos meio turno ou o dia todo pessoas atendendo. Então, se alguém ainda precisa levar um documento, realizar uma matrícula ou está chegando à nossa cidade de mudança, precisa procurar uma vaga, todas as escolas têm atendimento ao público nesse mês de janeiro.
Muito bem, esse atendimento exclusivo, então, na Escola Descobrindo o Saber vai até que data, secretária? E aí, e as outras e-mails retornam, então, as atividades a partir de que dia? E o ano letivo de 2020 começa quando?
Esse atendimento na Escola de Educação Infantil Descobrindo o Saber, diferenciado, ele vai até o dia 31 de janeiro. Porque a gente precisa de uns dias para poder limpar a escola, para receber, então, o normal durante o ano letivo. As EMEIs, as Escolas de Educação Infantil, as então denominadas como creches, vão iniciar as suas atividades no dia 5 de fevereiro. Todas as escolas de educação infantil, então, de acordo com a matrícula da criança, se é meio turno ou é o turno integral, estarão, então, recebendo atendimento já nas escolas. Os professores retornam, os funcionários retornam, tudo efetivo. Importante salientar, Regis, que a gente já programou no ano passado e agora já estamos tudo em andamento, né, colocando em prática. Os professores retornam, então, das férias no dia 13 de fevereiro. E do dia 3 ao dia 7, nós teremos uma semana intensiva de formações para todos os segmentos da secretaria. Para os professores, para os monitores, funcionários e motoristas, que são aquelas pessoas que estão ligadas às crianças dentro do espaço escolar e externo também, mas que estão atendendo essas crianças. Nós faremos formações específicas dentro da BNCC, tanto que a gente falou no passado, estaremos afunilando, porque esse ano é a prática das questões de competências e habilidades da BNCC. E também estaremos fazendo, com todos os segmentos, uma formação de primeiros socorros, da qual a gente atende o público dentro do ônibus, na escola, e algumas situações, às vezes, podem ocorrer, né? Isso é algo normal de nós seres humanos. Então, essas pessoas estarem mais preparadas para atender essas crianças. Afinal de contas, os nossos alunos, muitas vezes, passam mais horas conosco, né, da educação, do que propriamente nas suas casas, né? Então, nesse sentido que a gente vai realizar formação específica com todos os segmentos da Secretaria Municipal de Educação.
Vamos seguir falando, então, com a equipe aqui da Secretaria de Educação, depois voltamos com a secretária Silvani para finalizar. Nós temos, então, aqui a psicóloga, a Tailine, né, que está aqui conosco, faz parte da equipe da Secretaria de Educação. Mas, primeiramente, antes, claro, saudando a Tailine, e a gente quer trazer o assunto também que esse mês de janeiro, é o janeiro branco, né? Então, vamos pedir aqui para a psicóloga Tailine nos explicar o que é o janeiro branco, que foca o atendimento deste mês aí. Primeiramente, boa tarde, bem-vinda.
Boa tarde, Regis. Boa tarde a todos os ouvintes. Eu vou falar um pouco sobre o Janeiro Branco, que é uma iniciativa recente. Surgiu em 2014, foi criado por um grupo de psicólogos de Uberlândia, Minas Gerais, a fim de conscientizar e promover as questões de saúde mental. Os idealizadores da campanha, eles perceberam um movimento de uma grande parte da população em relação às expectativas e os desejos para uma melhora na saúde e bem-estar, que se inicia com a chegada do novo ano. Isso quer dizer que o janeiro ele foi pensado no intuito de promover estrategicamente cuidados e atenção voltados à saúde mental. Tudo isso ocorre a partir de esclarecimentos, de conscientização da população a respeito da promoção do bem-estar físico, mental e social, além da prevenção de doenças mentais. Para que nós tenhamos a oportunidade de proporcionar a construção dessa cultura de saúde mental, nós precisamos falar sobre ela, convidando então as pessoas para cuidarem de si e da saúde de todos, contribuindo para um mundo com mais sentidos, mais harmonia, mais culturas saudáveis para a mente, para o corpo e para as relações sociais, porque nós somos seres biopsicossociais, então nós temos esses três sentidos. Claro que cada pessoa sente as emoções de um jeito, cada pessoa pode sentir uma felicidade de um jeito que não vai ser para outra, né? Mas, para que a gente fale sobre saúde mental, a gente precisa falar sobre educação, a gente precisa falar sobre solidão, sobre emprego e desemprego, que são duas causas de grande adoecimento psíquico atualmente, sobre dores, sobre cultura, sobre projetos, preconceitos e violências, sobre sentimentos e sobre paz.
Muito bem, então, mês de janeiro, então, focado então, na saúde mental, né? E a gente vê realmente na nossa sociedade, como tu bem colocou os últimos pontos aí, as questões de depressão, né? principalmente, então atrelado a vários fatores aí que foram citados, mas a questão do convívio também, né? Sentimentos, a questão de convívio entre pessoas é muito importante também. Eu gostaria que tu deixasse mais alguma informação para a nossa comunidade, alguma mensagem aí sobre esse mês e sobre também o trabalho, enfim, do serviço de, né, de psicóloga dentro também da sociedade e no setor da educação e tudo mais. Fique à vontade, o espaço aí está disponível.
É, quando se fala em saúde mental, a gente sempre pensa em psicologia, né? Claro que para que se busque um momento de, talvez, cura ou melhora da saúde mental, a gente precisa buscar ajuda profissional. Mas isso não quer dizer que a gente não possa falar dos nossos sentimentos com qualquer outra pessoa, né? Que a gente possa nos abrir para alguma outra pessoa. Quando se fala em psicologia, sempre tem um preconceito em volta de que psicólogo é coisa de louco ou alguma coisa assim. E não é isso. Psicólogo ajuda não só quando você já tem um problema, mas ajuda num processo de autoconhecimento, de melhoria na saúde mental, assim, num sentido não de doença, mas de uma prevenção também, que é muito importante, né? Que em setembro nós temos o Setembro Amarelo, que é justamente do suicídio, né? Mais voltado para o suicídio. E o Janeiro Branco, então, é a questão da saúde mental no geral, tanto de suicídio, de todos os outros distúrbios mentais que vêm em decorrência de um estado mental mais patológico, né? Então, por isso que o Janeiro Branco se diferencia do Setembro Amarelo, né? Não é só pelas cores e pelo mês, é pela especificidade de cada um. Além disso, acho que seria importante salientar que todos os sistemas municipais, a maioria deles, assistente social, educação, a saúde, proporciona acompanhamento psicológico, né? E que a comunidade que se vê na situação de necessidade pode vir nos procurar. Acho que a gente é bem aberto aqui na educação também para receber casos assim. Não é o intuito principal da psicologia escolar, mas a Silvane sempre se, que é a secretária de educação, sempre se colocou bastante à disposição de ajudar num sentido geral. Então, no que precisar, o que as pessoas precisarem, seria importante essa busca pelos nossos serviços.
E a Thaline destacou, né, o setor de saúde, de assistência social, de educação, possuem profissionais, dada a importância e a necessidade de profissionais dessa área nesses aspectos aí. Muito obrigado, Thaline, pela participação. Vamos, então, agora o Edir, diretor de esportes, né, que as atividades esportivas aí dentro da nossa comunidade, elas estão transcorrendo, né, e temos também previsão de mais alguns eventos nos próximas semanas e meses. Então, ao Edir aí, também, boa tarde, bem-vindo.
Boa tarde, Regis. Boa tarde, ouvintes do programa municipal. Estamos novamente aqui mais para fazer um convite, né? Os amantes dos esportes, amantes do futebol e os outros campeonatos também que a gente tem agora, seria o campeonato de bocha. Então, eu digo assim, amantes do futebol e amantes da bocha, né?
Muito bem, então, o campeonato de bocha, ele retornou então na noite de ontem, né? E tivemos aí alguns jogos. E então, na próxima semana, volta a participação, né, de todas as equipes. E aí nós temos também, tivemos ontem, tem hoje, amanhã, a Copa Regional de Futebol 5, né, Edir? Que acontece então no Premier Society Club.
É isso, Regis. Então vamos começar primeiro com esse convite especial aí que a gente montou, digamos assim, uma parceria junto com o Alisson, né? Que é o dono ali do Premier, né, do campo, digamos assim, para fazer esse convite especial para quem gosta bastante de bons jogos, digamos assim, né, porque tá sendo tem uns jogos bem disputados lá e agora também a gente decidiu. A gente já vinha conversando sobre o veterano, né, então no começo estava dando pouco time, a gente correu um pouquinho atrás. Como era final de ano, conseguimos buscar um pouco mais de time de veterano e a gente vai abrir essa rodada agora, esse final de semana, então, os jogos juntamente com o veterano. Então, ontem a gente já teve uma rodada, né? Ontem à noite, né? Hoje de noite vai ter mais uma rodada, né? Então, hoje e domingo. Então, deixamos bem claro que nos domingo e na sexta-feira a gente faz só 4 jogos. E daí no sábado, porque a gente tem um pouquinho mais de tempo, a gente acaba fazendo 5 jogos. Né? Então, sempre tem o domingo ali para descansar, então não quer dizer que puxa um pouquinho mais, que se alongue um pouquinho mais à noite. Né? Então, para o pessoal que gostaria de tá aí o convite, né? Gostaria de assistir bons jogos, vai ter jogos bem interessantes nesse sábado e nesse domingo. E também, Reis, vamos salientar que voltamos ao campeonato de bocha, né? Temos com o campeonato de bocha chegando nas partes finais, né, Reis?
É isso aí, então, se encaminhando ao campeonato de bocha, né? Na sexta-feira, então, acontece sempre as rodadas, ou eventualmente numa quinta-feira. Tivemos rodada, então, ontem. E aí, na próxima sexta, aí é a última rodada dessa segunda fase, daí já vai a parte do mata-mata, né, Edir?
Isso, Reis. Então, lembrando que nessa sexta que passou agora, a gente teve uma rodada em atraso, né? Como os times, chegou o final do ano ali, a chave D tinha uma rodada em atraso. Então, a gente fez ela ontem de noite, né? Então, a partir agora, dia 24, volta a última rodada da fase classificatória para as quartas de finais, né? Então, vai ficar 4 times. Então, dia 24 agora, vai ter novamente a última rodada da fase classificatória para as quartas. Aí depois a gente torna novamente aqui, passa bem certinho o nome das equipes que foram para a final, né? Mas está muito parelho. Todas as 8 equipes ainda têm chance, né, Reis? Então vamos só aguardar aí para dia 24 ter a última rodada da definição dos finalistas das quartas finais.
Muito bem, então, Edir Avena, diretor de esportes aí do município, ligado então à Secretaria de Educação, Cultura e Desporto. Voltamos então com a nossa secretária, a Silvânia, aí, para as considerações finais aí nesse espaço.
Dizer, Regis, que a nossa psicóloga comentou do atendimento que se tem, né, nessa área dentro da Secretaria Municipal de Educação. E quando a gente lê e vi ainda nesse mês, né, realizei algumas leituras e dizia que agora é lei ter tratamento psicológico dentro das escolas, atendimento psicológico dentro das escolas. E a gente se sente feliz por já vir realizando há vários anos essa questão de ter psicólogo disponível na educação. E no ano passado e nesse ano, então, um rodízio intenso, né, de maneira assim, com os dias certos, né, toda semana a psicóloga passa em todas as escolas. Então, de uma forma ou outra, sempre ela está em contato com esses alunos, inclusive na hora do recreio, antes de começar a aula ou no final. É uma prática que a gente vem realizando, né, viemos dialogando, né, juntamente com a psicóloga, mas que a gente vê de suma importância da psicóloga estar lá no dia a dia da criança. Isso não é procurar problema. Isso é dar novos rumos na educação do município e auxiliar naquilo que for necessário. Não é, como a psicóloga dizia, não é buscar problemas, né, mas sim evitá-los. Né. Então a gente fica muito feliz disso. Falando da psicóloga, a gente também salienta que temos a disponibilidade da fonoaudióloga, que mesmo em período de férias das escolas, a fono está atendendo aqui na Secretaria Municipal de Educação. Então, aquelas crianças que têm já esse atendimento e por algum motivo não estão vindo, saibam então que nós temos a profissional aqui que está disponível durante as 20 horas e continua o atendimento. Assim como várias crianças estão sendo atendidas, né? Então, está disponível, até mesmo porque às vezes a criança começou a falar, ou o pai detectou nesse período, agora pós-aula, alguma situação, não quer dizer que tenha um determinado problema, mas sim pode ser evitado, ou uma correção e tudo mais. Tem casos que é um tratamento rápido, outros um pouquinho mais prolongado, mas a gente que é mãe sabe que tem bastante efeito. Aproveitar também, a gente fez uma retrospectiva 2019, mas não tivemos tanto tempo, né? Então a gente deixou dizer da Secretaria Municipal de Educação, na pessoa minha como secretária, está à frente da pasta, fico muito feliz também dessa parte, dessa pasta dos esportes, né? Das atividades que é realizadas. Muitas vezes vai o Edir, né, e você, Regis, que acompanha, dá todo esse suporte da questão dos esportes. A gente não consegue estar presente em tudo, mas a gente acompanha, né, sempre está sabendo por onde se anda, o que se faz, e dizer de quanto a gente é feliz como Secretaria Municipal de Educação, tendo essa pasta e sendo realizadas essas diversas atividades. Mas o mais importante disso tudo, que é um resultado, é dizer assim, de a gente retornar em 2020, pós-férias, que a gente também é humano, né, e precisa ficar com a família, retornar aos trabalhos, ou melhor, dar seguimento, né, porque tudo ficou em andamento nesse período, de poder continuar contando com a equipe de trabalho da forma efetiva e comprometida que vinha realizando as atividades, e dizer que em 2020 nós contamos com a participação da comunidade, da mesma forma que vem acontecendo nas escolas, nas atividades culturais e nas atividades esportivas que a Secretaria Municipal de Educação realiza. Só se tem um resultado naquilo que a gente propõe à comunidade, se esta fizer acontecer, porque é com a participação da comunidade. Isso soma, né, soma muito, nos fortalece, dá força. Com certeza, é o que dá o resultado. Não adianta um planejamento belíssimo. Então, que os pais continuem vindo para as escolas, colocando suas opiniões, participando do Dia da Família, participando das reuniões, fazendo as suas contribuições, auxiliando também a executá-las. Assim também na questão das atividades culturais, que a comunidade participa. Há essas equipes que estão participando dos jogos, porque nada adiantaria um cronograma maravilhoso de jogos se não tivesse equipes para participar. E dizer de quanto a gente é feliz de voltar, iniciar um ano sabendo que tem esse apoio, essa participação, essas sugestões da comunidade. Se colocar à disposição em 2020 e dizer que estamos aí para continuar um trabalho e, com certeza, se fizermos uma base já em 2019, 2020 podemos fazer igual a 2019, melhor e quem sabe mais. Um grande abraço a todos e um bom final de semana.
Antes de fechar o bloco aí da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, o Edir tem mais algum recado aqui que nos solicitou. Vamos lá, Edir, o que temos para trazer para a nossa comunidade?
Só passando para deixar um agradecimento, a secretária já falou também a respeito dos agradecimentos das equipes, né? Foi uma coisa que também eu lembrei. Então, a gente está por dentro, a gente do campeonato de bocha ali, das equipes, eu acompanho todos os jogos. Eu quero deixar um agradecimento especial mesmo, de coração, a quem faz acontecer esses campeonatos, porque a gente monta, mas quem faz acontecer são eles. Então, agradecer ao pessoal da Chave D ali, Linha Glória, Miraguai, da Outro Filho, a Fucotri, e a Chave E, que são os oito classificados, né, Regis? A Chave E ali, que é o CTG, Sentinela da Fronteira, a Nossa Senhora da Saúde, São Pedro e quilômetro 12. Então, esses oito participantes estão de parabéns, as jantas, excelente. Então, a gente faz um agradecimento especial aí a essa galera aí que faz um bom trabalho e, que nem eu falei, faz acontecer. Então, tá de parabéns, tá? Então, fica um abraço especial aí, esse pessoal, e muito obrigado aí pela oportunidade.
Muito bem, então, a parte da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, destacando mais uma vez, né, no período de férias, agora no mês de janeiro, nos últimos anos aí, sempre uma escola de educação infantil com atendimento especial aí para aquelas famílias que não possuem o período de férias aí no mês de janeiro. Obrigado, então, pela participação da Thailina, psicóloga, da secretária Silvani e do diretor de esportes, o Edir. E no nosso programa, agora então, o secretário de Serviços Urbanos, o Clóvis Gilberto dos Santos, está presente. Então, vamos falar sobre as ações, os serviços aí dentro do perímetro urbano da nossa cidade. Primeiramente, Clóvis, boa tarde, bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde, Regis, boa tarde à Rádio Municipal, todos os ouvintes que estão nos ouvindo nesse momento. Quero dizer um pouco do nosso serviço que nós vemos no dia a dia aí, na cidade, em matéria de limpeza. Temos bastante serviço em limpeza sobre as ruas, sobre a cidade, também em corte de grama, onde é que nós fizemos no dia a dia. Muitas vezes passa despercebido aos munícipes, mas se nós não fizer, eles vão notar. Eu quero dizer também que aqui nós temos no bairro São Francisco, onde é que nós temos uma terraplanagem pronta, só fazer, terminar de colocar as pedras irregulares, tem 975 metros de calçamento para fazer ali. A terraplanagem já está pronta. Também tem o calçamento aqui da Anjo Esplendor, que estão ampliando já, estão com 1.200 metros de calçamento pronto naquele bairro, 3.692 metros para fazer, tem 1.200 prontos. E também nós temos mais aqui na Caixambu, 838 metros quadrados de calçamento, a terraplanagem está pronta, também a tubulação também está pronta, é só colocar as pedras. Temos também aqui no bairro Friis, onde nós estamos lidando com aterro, onde é que está sendo feito uma creche ali. E quero nessa oportunidade agradecer o Vanderlei, que deu toda essa terra aí para nós colocar aí nesse aterro. Tem um aterro aí de 10 metros de altura, é um aterro muito grande. E praticamente está pronto. E a creche está praticamente 30% já quase concluída, né? E também quero dizer aqui, nós peguemos e terceirizemos uns cortes de grama, onde é que pegou também lá no cemitério. Onde é que nós tivemos ali, fizemos uma reunião também com as funerárias, conseguimos colocar com elas, quando elas fazem algum serviço lá, que coloque tudo no monte, onde é que nós estamos passando lá e recolhendo. Com certeza a nossa cidade está limpa. Também quero agradecer aos moradores de Portela, onde que eles colaborem com nós. Onde que eles ajudem, que nós conseguimos limpar a cidade por causa que eles nos ajudam. Eu tenho certeza que a cidade cresceu, a cidade está grande, e eu conto com a colaboração de todos vocês. Também tem aqui bairro Cressol, onde é que nós fizemos ali o corte de grama em todo o bairro. Passemos para Caixambu ali, o bairro Caixambu também está pronto, toda a grama. E nós estamos fazendo por etapa, por bairro, para que nós podemos chegar no nosso objetivo, mas eu conto com a colaboração de todo o portelense, que eu acredito que sem eles nós não fizemos nada. Eles estão colaborando, eles estão ajudando, e isso é muito bom para a administração.
Muito bem, então, Clóvis, né, cabe destacar aí que são mais de 300 mil reais a serem investidos nessas três obras de calçamento, aí, todos com um recurso oriundo do caixa próprio do município, né? Então, a rua Teotolina Pedroso de Lima, do bairro Caixambu, a rua Heron Gross, do bairro São Francisco, e a rua Ângelo Domingos Esplendor, então, no bairro Isabel. Secretário Clóvis, de Serviços Urbanos, mais alguma informação aí para a nossa comunidade? Fique à vontade, o espaço continua à disposição.
Com certeza, Regis, eu falo agora com os ouvintes, eu quero dizer que nós estamos trabalhando. O serviço urbano, ele tem um serviço corriqueiro todo dia, que nós temos que fazer todas as vezes as mesmas coisas. É limpeza de praça, que nem eu falei antes já, limpezas de rua, corte de grama, e agora com esses tempos aí que está acontecendo, essa chuvarada e coisa, a grama, ela cresce ligeiro. E a demanda é grande, né? A demanda é grande. Graças a Deus nós estamos conseguindo. Os portelenses também estão nos ligando lá na secretaria, pedindo como esses entulhos aí, muitas vezes eu tenho uma carretinha lá, eu deixo na frente da casa do alguém que peça, eu consigo levar e deixar que ele coloque esse lixo dentro e eu levo depois. Nós fizemos um trabalho conjunto com a sociedade. E essa parceria, graças a Deus, ao cidadão portelense.
Muito bem, então, e assim conversamos com o nosso secretário de Serviços Urbanos, o Clóvis Gilberto dos Santos. E agora então, seguindo a nossa pauta do programa, estaremos então conversando com o nosso vice-prefeito e prefeito em exercício, Valdir Machado Soares. Valdir, boa tarde, bem-vindo ao programa.
Boa tarde, Regis, boa tarde, Chico. Cumprimentar a todos que participam do programa de hoje, saudar os ouvintes da Rádio Municipal, Rádio Cidade, e saudar toda a nossa comunidade Tenente Portela que acompanha esse informativo todos os sábados neste horário.
Muito bem, então, Valdir, uns assuntos de grande importância aí que nas últimas semanas tem sido conversado bastante é a questão do fornecimento de água, né? Principalmente na área rural do nosso município, e que essa semana uma boa chuva caiu aqui no nosso município, ajudando aí o abastecimento de água, ajudando também a agricultura, né?
Esse assunto, Regis, é tema do noticiário no estado todo. Nós estamos algumas regiões ou várias regiões do estado enfrentando problemas sérios com o baixo volume de chuvas no, nos últimos dias e que também vem já em decorrência dos últimos meses, podemos dizer, com volume abaixo da média.
Estados, as cidades que a média era 250 milímetros, choveu 25, 30 milímetros, né?
Muito dezembro, abaixo, né? da realidade. E nós aqui, felizmente, nós íamos recebendo volumes pequenos, mas contínuos, né? Mas que não chegavam a resolver o nosso problema do abastecimento de água. Nossas culturas de verão vinham desenvolvendo tranquilamente, mas esses últimos dias nos assustou, né? Quando tivemos aí uma grande demanda por água, especialmente para o consumo humano, e também alguns problemas já de abastecimento de água para animais. Então isso nos preocupou, além da se continuasse esse quadro, nós começaríamos a ter perda também nas nossas culturas de verão, aí, que são importantes para a nossa economia, dos agricultores e do município. Mas felizmente, né, aí a região toda, né, foi agraciada aí com esse volume significativo de chuvas, já não resolve por completo, mas ameniza, né? Alguns mananciais de água já voltaram a ter água, então isso já deu um ânimo para as pessoas que estavam precisando de água e para as culturas, então realmente traz aí um alento bastante grande, que nos deixa felizes. Início desse ano de 2020 aí, a gente, né, não ter problemas mais longos aí com estiagem. Então, ficamos tranquilos, já diminuiu também a demanda, algumas famílias já começaram a se abastecer da própria água da propriedade, mas ainda continuamos tendo que abastecer algumas famílias. São localidades bem carentes de água e que somente vamos resolver à medida que nós tivermos lá redes de água que estão projetadas aí, que possa resolver esses problemas.
Muito bem, então, uma boa notícia aí, né, que a nossa agricultura, claro, esperamos que as próximas semanas tenhamos também, né, uma frequência de chuvas necessárias aí para dar sequência aí ao desenvolvimento das culturas de verão. E nossa cidade, nossa região é predominantemente agrícola, né, e isso, a nossa economia, ela sofre bastante. Seguindo a pauta, Valdir, ontem mesmo esteve em uma reunião da Mucileiro, em Três Passos, na sede da Mucileiro, né, com os prefeitos da região. Quais foram os assuntos discutidos nessa reunião, Valdir?
Nesse início de ano, né, os municípios da região também estão preocupados, e por isso já o presidente da Associação dos Municípios da Região Celeiros, nós somos 21 municípios que compõem essa região, né, chamou então aí todos os municípios para debater alguns assuntos que preocupam nesse início de ano. Dentre eles o reajuste, né, que está sendo proposto aí para os professores, né, que diz respeito ao piso nacional, que municípios e estados deverão cumprir, e também saber da situação real dos municípios com relação ao que vai impactar isso na arrecadação dos municípios, na economia de cada município, e também aquilo que os municípios estão pensando, né, baseado no índice de inflação definidos aí pelo governo federal nos últimos dias, com relação ao aumento para os demais servidores, né, essa reposição. E aí a gente ouviu com bastante preocupação, né, de todos os prefeitos presentes, de que preocupa, né, como os municípios manterão esses índices, especialmente 12,84%, né, que foi proposto pelo governo federal para a reposição e recomposição do piso do magistério, né, haja visto que alguns municípios já não estão conseguindo cumprir com esse dispositivo, já não estão conseguindo pagar o piso aos seus professores, e talvez esse índice agrave ainda mais a situação de alguns, né? E com isso também levantou uma preocupação grande, porque os demais servidores também precisam ser contemplados, né? A gente sabe que a educação é importante, que todo o quadro de servidores são importantes, mas também você tem que pensar que tem que repor, né, o mínimo a inflação, o mínimo, né, algum índice de recuperação salarial para os demais servidores. Então foi um debate preocupante, né, e que nós também temos pautado nos últimos dias, Regis, aqui no município, esse assunto. Já viemos tratando com com a representação dos professores, viemos tratando com o sindicato da representação dos demais servidores, como o município, haja visto que a nossa data base de conceder essa reposição é o mês de janeiro, então estamos em pleno debate aqui também sobre essa questão.
Muito bem, então próximos dias teremos mais informações?
Acreditamos, temos trabalhado, já para a nossa comunidade, né? Graças ao esforço que se tem feito com muita responsabilidade sobre a gestão dos recursos do município, graças ao empenho também dos nossos servidores de, com muita eficiência, contribuir para que o município possa melhorar a sua arrecadação, e a gente sabe que cada um pode contribuir, graças também à elevação da nossa arrecadação de maneira geral, tem feito com que o nosso município tenha arrecadado mais. Então, isso certamente vai nos permitir, né, que nós possa recompor o salário dos professores, dos demais servidores, com um valor que venha atender a expectativa dessas categorias, e é o que a gente espera, até como forma de reconhecer a importância dos servidores, tanto a educação como dos demais servidores, na condução das atividades do município.
Muito bem, então. Valdir, também nessa semana esteve reunido aí com representantes da CESAI, né, lideranças indígenas também, o encontro foi no gabinete mesmo da prefeitura, né?
Nós temos recebido na administração, nesses dias que estamos aí, muitas instituições que nos procuram, comunidade, né, que trazem algumas preocupações, e a CESAI, a Secretaria de Saúde Indígena, que trata da saúde das famílias indígenas no nosso município, e que são mais de 500 famílias que são atendidas por essa equipe, né, e essa equipe que atende também o município de Redentora, mas que tem a sua sede aqui em Tenente Portela. Então recebemos ali o Rafael Ribeiro, que é o chefe da unidade CESAI Guarita, juntamente com alguns da equipe e também lideranças indígenas, que trazem ali algumas tratativas que dizem respeito às parcerias que o município tem, né, com a CESAI nesse trato da saúde indígena. E aí a preocupação deles, e a nossa também, Regis, especialmente com saneamento básico, que diz respeito ao abastecimento de água. A gente sabe que a água traz reflexos imediatos na saúde da população, e ali dentro, né, as famílias indígenas são moradoras do município de Tenente Portela, são nossos cidadãos, nossas cidadãs, e nós queremos também, né, que as ações e as políticas públicas que dizem respeito ao abastecimento de água de qualidade também aconteçam ali dentro. Então, foi uma tratativa muito boa, né, e que a gente acredita que vamos poder, nesse ano 2020, fazer importantes trabalhos ali, né, já visto que a CESAI também tem recursos, né, para investir nessa área, como em outras áreas do saneamento, e acho que com isso a gente vai poder traçar, junto com a Secretaria Municipal de Saúde e a CESAI, importantes ações para esse ano de 2020 para as famílias indígenas.
Muito bem, nosso vice-prefeito e prefeito em exercício, aí mais uma semana à frente da prefeitura, o Valdir Machado Soares, e aí cumprindo toda a agenda administrativa. Mais alguma informação aí, questão dos trabalhos aí nas estradas, e enfim, algum outro setor aí que possa querer destacar, e fica à vontade.
Nós também temos, a gente destacar aqui que, embora estamos levando água, falei no início do espaço, para algumas famílias, estamos também conseguindo avançar em algumas questões das redes de água, né? Já nesse início de ano estamos executando a obra ali na comunidade de Alto Azul, né? Então um número importante de famílias nos próximos dias estarão já recebendo água dessa nova rede, e água de qualidade, e que ali o número de famílias atingidas é do porte da capacidade do poço, quer dizer, não ampliamos mais também pela capacidade que o poço tem de atender, mas que é um projeto importante. Então já iniciamos 2020 dando passos importantes no sentido de resolver algumas questões, né? E aí Alto Azul é mais uma localidade beneficiada, e que a empresa está lá executando, acredito que os próximos dias esteja já resolvido, possamos entregar essa obra para a comunidade. Uma outra atividade que quero destacar aqui, a gente já vem divulgando, É o convite que está sendo feito aos produtores de leite, né, para a entrega dos insumos referente aos recursos da consulta popular e do município, que vão ocorrer no próximo dia 29. Né, o pessoal está sendo comunicado. Então, convite aqui a todos. Né, são 110 famílias beneficiadas com esse recurso e que nós esperamos a presença de todos, visto que vamos estar fazendo assinatura de contratos e já a entrega da autorização para retirada desses insumos, né? Até porque estamos numa época ainda propícia para o pessoal poder implantar alguma pastagem ainda nesse período. E com isso a gente, né, encerra essa participação no programa de hoje também, nos colocando à disposição de vocês e da nossa comunidade, desejando a todos, né, uma boa tarde, um bom final de semana e até uma outra oportunidade que possamos estar aqui.
E assim encerramos o programa da Prefeitura Municipal de Transportela, uma produção do Departamento de Comunicação. A assessoria de imprensa é de Ricardo Dresler Chico. A apresentação foi de Regis Carnel. A todos desejamos uma boa tarde e um ótimo final de semana.
Rádio Cidade FM e a Rádio Municipal AM
encerram a apresentação simultânea do programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela.
Obrigado pela audiência.